primeiro-ministro passou a semana a rimar e a utilizar a sabedoria popular para tentar encarar os problemas com algum humor. Casa onde há inflação, todos ralham e todos têm a sua parte da razão. Ou na habitação, os proprietários de casas devolutas não podem querer sol na eira e chuva no Nabal. São temas que vamos discutir nesta reunião do nosso executivo em minoria absoluta com o nosso prodígio, João Maria Joné, um rapaz às direitas e diz o Expresso, pode definir o futuro do país e vai certamente definir o episódio de hoje. E também a nossa ambientalista e muito viajada Bianca Castro, a última viagem foi pela Grécia, mas ela já nos confidenciou que foi em trabalho. No pacote Mais Habitação, mantiveram-se as medidas mais polémicas, embora com algumas alterações, no arrendamento forçado de casas devolutas, que vai avançar, mas só em apartamentos vazios há mais de 2 anos, e nos concelhos com carência habitacional, em grande parte no litoral do país. João Maria Joné, tens alguma casa vazia que possa ser sugada pelo Estado?
Quem me dera ter uma casa vazia que pudesse ser sugada pelo Estado, já que eu ocupo um preço excessivo, portanto, é que eu arrendo.
Mas podias contrapor, caso tivesses uma casa.
Podia.
Nessas condições.
Podia, mas não, acho que quem tiver, acho que são 10 mil casos, não é?
Sim, quase 11 mil, são 10.600 e tal.
Fez-se um levantamento, já não é mau, já são casas para as pessoas, já não, nada...
Mesmo assim, António Costa acha que há mais casas devolutas do que esses números iniciais.
Pronto, se o governo e se as autarquias conseguirem primeiro saber quantas casas devolutas é que eles têm... Se calhar depois confiamos neles para saber quantas casas devolutas é que existem, não é? Porque uma pessoa... eu lembro-me de estar na campanha do Carlos Moedas e nós estávamos a tentar fazer um levantamento de todo o património municipal abandonado como crítica à inação de 14 anos do PS na Câmara de Lisboa no tema da habitação. Problema, não existe um levantamento do património da Câmara de Lisboa, nem teórico, tipo, se calhar temos estas... Não.
Portanto, desconfias mesmo desse número?
Há que desconfiar. Nós tivemos essa... Andámos à procura, andámos a fotografar nas ruas, mas há que desconfiar. A partir do momento em que a maior Câmara do país não consegue fazer esse levantamento, fica muito difícil fazer para o país inteiro e para todos os privados, mas eu, talvez... Por perceber a emergência que enfrentamos, acho que qualquer medida que ponha mais casas no mercado é boa.
E esta é uma boa medida também? Tem sido muito criticada pela direita.
Se puser mais casas no mercado, eu acho que é boa. Com esta grande questão, que é o Estado tem de dar o exemplo e ser o primeiro a pôr casas no mercado e não o último.
Falaste aí de Carlos Moedas. António Costa acabou de alguma forma por passar a responsabilidade para os municípios. Tanto o Porto e Lisboa já disseram que com eles o governo não conta. É também um atirar de responsabilidades por parte de Carlos Moedas e de Rui Moreira?
Eu diria que, dada a experiência da descentralização, por exemplo, na saúde e na educação nos últimos anos, eu percebo perfeitamente o ceticismo das autarquias de receberem mais competências, porque para as que já têm, o governo já não está a dar dinheiro suficiente. E isso quase que nos está a custar um adiamento do PRR, saiu uma notícia hoje sobre isso, que a União Europeia deu-nos uma última oportunidade na questão da saúde. E isso percebe-se bastante bem porque é que é, porque a contenção orçamental encapotada que este governo faz-se muito bem assim, não é? É dizer que o governo está a gastar menos dinheiro, chutar esse dinheiro para as autarquias não terem os recursos necessários, mas ninguém culpa o governo porque é a autarquia que está a falhar, e assim o governo continua das contas certas sem falhar nenhum exame, apesar de estar a deitar essas negativas para cima dos presidentes de Câmara.
Portanto, estás muito cético em relação a este programa. Bianca Castro, o primeiro-ministro, diz que não percebe a polémica com esta medida do arrendamento compulsivo. Tu ficas do lado de António Costa ou da oposição?
Eu acho que eu e basicamente toda a gente, por motivos diferentes, mas estamos e fazemos bem em estar bastante céticos em relação a este pacote de medidas, que parece que, mais uma vez, estão a fingir a resolução desta crise. E aproveito já, antes de continuar a falar, mas para quem estiver a ouvir isto no próprio sábado dia 1, que é o dia da manifestação Casa para Viver, pronto, apelo não só a que vão, ou se a manif já tiver acontecido, espero que tenham ido, mas realmente é uma manifestação que aborda todos estes temas e também o facto de, e o porquê de este pacote ser assim um bocadinho ilusório, não é? Continua a não resolver a crise da habitação que estamos a enfrentar agora de forma imediata, porque nós não precisamos de casas daqui a anos, nós precisamos de casas agora, precisamos de alojamento acessível a toda a gente agora, precisamos de alojamento, por exemplo, para estudantes de forma urgente. Ainda há pouco tempo vimos o Carlos Moedas muito orgulhosamente a inaugurar aquelas residências de estudantes que, se não me engano, o preço mais barato dos quartos rondava aos 700 euros, portanto não sei que estudantes é que conseguem ir para lá. E mesmo em relação a estas novas medidas, quer dizer, por exemplo, no que toca à medida sobre o alojamento local, nós sabemos que cerca de 36% dos alojamentos locais neste momento nem estão a ser utilizados, e esta medida agora está a colocar bem que a coisa nas mãos das câmaras municipais, que já disseram que por elas continuam com o alojamento local e até o aumentam. E ainda vimos Carlos Moedas hoje ou ontem na manifestação com os proprietários dos alojamentos locais.
Mesmo
não é?
Assim, em relação ao alojamento local, há também uma mexida. As licenças só ficam proibidas nos sítios com carência habitacional, é o caso de Lisboa e do Porto, falava-se aí de Carlos Moedas, mas no interior do país pode continuar a haver esse tipo de licenças. Portanto, é uma medida que de alguma forma faz sentido também para combater a contestação social toda que à volta desta medida para o alojamento local. No Conselho de Ministros de quinta-feira, houve até uma manifestação à porta do briefing, muito ruidoso ao longo de toda a conferência de imprensa.
Sim.
Pouca gente, mas fazia muito, muito barulho.
Eu acho que estas medidas, no geral, parecem um bocadinho colocar pensos rápidos em feridas que ficam cada vez mais profundas, porque mesmo que melhorem ou que sejam um ponto de entrada em algo que tem de ser feito, realmente não chegam ao cerne da questão. E o cerne da questão sendo realmente ser preciso habitação acessível já para as pessoas, e quando se fala de habitação não se fala apenas de um buraco onde as pessoas possam ter um teto, mas sim de habitação digna, em que as pessoas possam viver em paz e com segurança. E também de deixarmos de dar mais benefícios e isenções a quem faz do mercado imobiliário, lá está, um negócio, quando a habitação devia ser um direito.
Há muitos benefícios fiscais, mas que ainda vão passar pelo Parlamento. João Maria Jorné, concordas com estas palavras da Bianca? São apenas pensos rápidos?
Concordo no apelo para ir à manifestação, nós amanhã lá estaremos. Mas concordo que isto, acima de tudo, é uma tentativa de resolver em emergência uma coisa que não precisava ter sido uma emergência, porque a partir de 2015, pelo menos, se tinha virado a página da austeridade, como se disse, podia-se ter começado a construir. A minha solução ideal de centro-direita era a seguinte: compravam-se as casas que estão empatadas, estão devolutas, em vez de ficar com elas coercivamente, compravam-se as casas a um preço mais barato.
Mas assim o governo paga ao proprietário.
Era, mas o governo podia ter comprado
espaço
construído já e tinha renovado, criava casas de habitação pública, social, como há no Reino Unido, como há na Holanda, esses sítios que não são propriamente comunistas e que têm um parque habitacional público bem superior ao nosso, e construir um parque habitacional público. Não tendo sido feita essa medida, tem-se andar com esta emergência do arrendamento coercivo, mas é porque, como a Bianca diz, não se faz uma casa de um dia para o outro e as pessoas precisam de casas agora. Agora, se a isso juntarmos outra coisa que este governo fez, que passou entre os pingos da chuva, mas é gravíssima, que é, no governo PSD-CDS passou-se uma lei que acabava com ao solo urbanizável, ao solo rústico e ao solo urbano, ou via. E o PSD-CDS, a coligação PSD-CDS, acabou com o solo urbanizável, que era uma fonte de especulação imobiliária, em que, em vez de estarem a investir em construir em terrenos já construídos para os melhorar, casas abandonadas, por exemplo, que Lisboa é das capitais europeias com mais casas abandonadas que existe, qualquer estrangeiro que venha cá vos diz isso, e é impressionante a quantidade de casas abandonadas, em vez de fazer isso, que seria a coisa mais ecológica e financeiramente mais lógica para o Estado, continua a permitir essa especulação, adiando todos os anos o fim do solo urbanizável, que é das maiores fontes de corrupção autárquica deste país, até, porque é uma maneira de tu estás a dizer ao especulador imobiliário que, através de não sei quanto dinheiro dado a um presidente da Câmara, altera um PDM e consegue construir ali uma coisa nova, com que consegue limpar muito mais dinheiro e lavar muito mais dinheiro do que se tiver a reabilitar uma casa no centro de Lisboa. E este governo andou 7 anos, agora parou com isso, mas andou 7 anos a adiar todos os anos um ano esta medida do governo PSD-CDS. E, portanto, esta conversa do virar a página da austeridade sem fazer um parque de habitação pública e do andar a lutar contra o grande capital que era o PSD-CDS e afinal é o governo do PS que está a garantir que um dos maiores veículos de corrupção autárquica continua no lugar, de facto cansam e de facto merecem o ceticismo que a Bianca está a falar, porque o governo fala como um governo social-democrata e age como um governo perigosamente neoliberal.
Também na questão do arrendamento compulsivo, António Costa acabou por chutar nestas últimas semanas, depois de toda a polémica, para o tempo de Passos Coelho. Diz António Costa que foi o sábio dos sábios, Cavaco Silva, que promulgou essa lei.
Sim, há sempre a vontade de chutar para trás, mas como te digo, e trazendo estes exemplos, houve muito, muito tempo. Este governo está em funções há 8 anos, vai fazer 8 anos, uhum. Portanto, houve muito, muito tempo para mudar as coisas e não se quis mudar uma série de coisas. Até vamos mais longe, a Lei Cristas, supostamente um horror porque descongelou o mercado de rendas de Lisboa. Eu sou a favor da lei, acho importante ter descongelado o mercado de rendas porque não acho justo que nós aos 20 anos queremos arranjar uma casa e não conseguimos a menos de 800 ou 900 para haver pessoas que ainda pagam 25. Antes o Estado garantir que quem esteja em situação de vulnerabilidade mantenha uma casa, mas acho que para mim a lei está bem feita. Precisava de garantir mais pessoas em situação de vulnerabilidade, mas no geral está bem feita. Mas tanta coisa. Fazem campanha contra o Carlos Moedas com a Lei Cristas. Fazem campanha contra o Passos Coelho com a Lei Cristas. 8 anos para revogar a Lei Cristas. Cadê? Isso é que eu não compreendo.
Voltamos à questão do alojamento local. De acordo com António Costa, há quase 110 mil habitações de alojamento local. É um setor que exige regulação, Bianca.
Obviamente que sim, aliás há centenas de prédios, pelo menos eu hoje estive a ler e quando li as palavras centenas de prédios meio que ficou assim mais visual, uhum. Mas centenas de prédios que são apenas de alojamento local e ao mesmo tempo tantos destes alojamentos que nem sequer estão a ser utilizados e é realmente urgente fazer com que estas casas deixem de ser alojamento turístico mas passem a ter a função social que é suposto terem, que é serem casas para viver para as pessoas que realmente efetivamente moram cá e isto é uma cidade... Falo de Lisboa, como podia falar de outros sítios do país em que isto está a acontecer, mas em que está a tornar-se impossível qualquer pessoa de cá continuar a viver cá, não é?
Falávamos há umas semanas que o alojamento local, as licenças fizeram o seu trabalho há uns anos para reabilitar zonas da cidade, da capital, mas que agora, não sei, João Maria Joné, se calhar já não fazem grande sentido.
Bem,
em zonas como Lisboa e o Porto, como falávamos.
Sim, pelo menos a maneira como está legislado não faz sentido nenhum, não é? Permitir as vivendas de alojamento local, mas não os apartamentos de alojamento local, não percebo se é para beneficiar alguém que tenha tido a visão de ter uma vivenda, que até é uma coisa ecologicamente pouco sensata ter uma vivenda em relação a construir em massa prédios grandes e altos. De facto, faz pouco sentido a medida. Eu não sou das pessoas que é contra o alojamento local, antes pelo contrário, eu acho que foi importante para atrair investimento e acho que o turismo é muito importante porque com o dinheiro do turismo, sem o dinheiro do turismo, o PS não tinha conseguido disfarçar que não estava a recuperar o país durante tanto tempo.
Mas foi importante para a recuperação económica, principalmente depois da Troika. Mas nesta altura, com uma crise na habitação como a que Portugal tem, faz sentido ter tantas casas em Lisboa e no Porto com alojamento local?
Para mim faz se forem taxadas de forma a redistribuir, que é uma coisa que parece que saiu de moda, mas que antigamente uma pessoa pensava nas coisas que, em vez de pensar em ou proibir as coisas ou deixar as coisas, parece que a nossa dicotomia política está nisto, é a direita quer que as coisas existam sem qualquer tipo de imposto porque impostos são para o Estado e o Estado é o diabo e a esquerda quer proibir as coisas porque as coisas que dão lucro estão a tramar as pessoas e o debate político faz-se neste nível básico de rama que não acrescenta nada a ninguém, enquanto se podia estar a dizer pode-se discutir limitações, eu estou disposto a discutir limitações em determinadas freguesias de Lisboa, se calhar faz sentido, eu não sei. Não percebo o suficiente do assunto para dizer se faz sentido ou não. Para mim fazia mais sentido discutir-se quanto é que esta atividade económica gera, quanto é que eu lhe posso retirar sem ela se deprimir, de forma a redistribuir de maneira a que as pessoas que têm menos consigam viver. E não se consegue ter este debate sobre onde é que está o valor que é preciso taxar, onde é que está o valor de que as pessoas precisam, onde é que está o número de casas que é preciso. Não, é o comunistas versus fascistas E fala-se por aqui, eu percebo, a maioria dos nossos líderes partidários é formada em associações de estudantes de Lisboa e do Porto e sabe pouco mais de política do que comunistas versus fascistas, mas era bom que soubessem qualquer coisa sobre o assunto.
Como eu dizia há pouco, António Costa acabou por chutar um pouco para os municípios a implementação destas medidas. Carlos Moedas já disse que com ele António Costa não conta, viu chumbado até há uns dias de novo a proposta para a isenção de IMT para jovens.
Que é uma proposta da JTS. Já agora também.
Que é uma proposta da Juventude Socialista, mas foi chumbada pelo grupo parlamentar socialista do PS.
Incluindo uma pessoa muito importante na Juventude Socialista, é tudo muito curioso.
Mas voltando à questão, Bianca, podemos estar com um imbróglio entre o governo e os municípios daqui para a frente? Corremos esse risco?
Acho que não só corremos, como é o que vai acontecer, é o que já estamos a ver que vai acontecer, e acho que também foi meio que assim uma maneira de manobrar e não chegar ao cerne da questão e não nos dar coisas concretas, mas sim dar, já ouvi por aí dizer, dar um PowerPoint, não é? Mas dar um autêntico PowerPoint de medidas.
Política de cartaz, como disse o Marcelo.
Pronto.
Exato, já lá vamos.
Mas assim, um PowerPoint de medidas que poderiam ser muito bonitas, mas que não sabemos como é que vão ser implementadas, que não há linhas claras que as façam ser realmente bem implementadas e cumpridas como seria necessário, e mesmo que fossem cumpridas não seriam suficientes, e continuamos a ver imensa coisa que tem de acontecer, que não está a acontecer, e que para mim seriam as coisas mais claras e mais simples e diretas de aplicar, como regular e baixar os preços das rendas, e impedir despejos que estão a acontecer de pessoas que arrendam casas, e realmente fazer com que estes contratos de arrendamento possam se tornar algo estável para as pessoas, não é?
No entanto, há um limite ao aumento das rendas, é de 2%. É insuficiente.
É insuficiente e é para as rendas, para os novos contratos, não é? Portanto, os que foram efetuados nos últimos 5 anos, quando nós precisamos.
E para os contratos que estão registados, eu disse isso ao meu contrato com um aumento de 26%.
Pois, e nós precisamos que isto seja regulado na sua transversalidade, não é?
Regressamos à questão da contestação social no briefing do Conselho de Ministros. António Costa acabou por dizer que a contestação social é normal em democracia. Vamos ter manifestações nos próximos dias exatamente por esta questão. Não estás convencida de que depois das medidas entrarem em vigor a contestação vai diminuir? Ou seja, António Costa vai ter algum descanso? Não vai acontecer?
Espero que não. Espero que não. E acho que as pessoas, aliás, todos os coletivos que se juntaram para organizar esta manifestação e tantos outros protestos que têm vindo a acontecer sobre o tema da habitação, acho que também já deixaram muito claro que não vão dar o braço a torcer até realmente termos aquilo por que merecermos e termos habitações dignas, e eu espero sinceramente que isto não acabe aqui. E aliás, mas no fundo, e não apenas sobre habitação, mas sobre tantas outras crises sociais que estamos a enfrentar, mas meio que esta coisa do governo dar umas medidas assim, os tais pensos rápidos que eu mencionei, quando há contestação social já é norma, eles têm de dizer alguma coisa para responder às pessoas, e eu espero sinceramente que não faça calar ninguém, que pelo contrário sejamos cada vez mais fortes nas ruas e cada vez mais.
Vamos então às palavras de Marcelo. João Maria Joné, o próximo passo é um veto presidencial a estas medidas?
Se o Presidente da República for consequente com o que disse, que nem sempre acontece, e isto não é uma crítica. Eu acho que eu gosto do estilo do Presidente da República, sou um eleitor do Presidente da República, e isto não é de todo uma crítica. É, o Presidente da República às vezes gosta de mexer com as águas mais do que depois de...
Mas parecia quase um líder da oposição quando diz que este é um programa inoperacional e comparou-as às leis cartazes.
Sim, às vezes há pessoas que lhe chamam líder da oposição, às vezes há pessoas que lhe chamam porta-voz do governo. Eu acho que ele navega isso bastante bem, porque nunca ninguém consegue ficar preso num rótulo. Portanto...
Mas ontem António Costa dizia também que caso Marcelo Rebelo de Sousa vete estas medidas ou envie para o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional considerar as medidas inconstitucionais, há que respeitar. Mas António Costa fica aqui com um jogo perdido.
Seria bastante complicado se acontecesse. De facto, não sabemos muito bem o que esperar do Tribunal Constitucional neste momento. É toda uma outra crise que poderíamos perder algum tempo a abordar sobre a legitimidade ou não das decisões do Tribunal Constitucional neste momento.
Uhum. Tendo em conta que tem 3 juízes para lá no mandato.
Sim, mais uma coisa que não funciona. Mas sim, não me parece provável que o Presidente vete, mas é certamente uma possibilidade. Se acontecer, pode levar a pequenas alterações. No geral, é como dissemos, e acho que a Bianca disse bem, não responde à crise de fundo. O que responderia à crise de fundo, sejamos sérios aqui, era ter-se desde o início procurado acabar com esta coisa da especulação do solo urbanizável e pegado na construção que já existe, em vez de andar com a estupidez de construir em espaços verdes, e pegar na construção que já existe e transformá-la para ter ainda mais pessoas. E estamos a recusar-nos a dizer às pessoas que é isso que é preciso, que é aumentar o parque habitacional. Houve umas conversas ontem sobre o que a ministra falou de trazer as cooperativas de volta, uhum, e não sei o quê, mas não o plano parece ser um plano para regular atividades económicas e não para dizer está aqui uma solução. E a regulação das atividades económicas, como o alojamento local, ou o arrendamento ou tudo mais, por mais importantes que possam ser para o funcionamento lateral do mercado, não é o que resolve o problema. O que resolve o problema é um choque de oferta que é possível que exista com a quantidade de casas abandonadas que existem em Lisboa e no Porto, principalmente, mas também noutras cidades. E o Governo não quer tomar essas medidas. O Governo fica sempre aqui neste meio termo entre oferecer medidas que realmente resolvam o problema e não oferecer nada, oferecer assim uma coisa que parece que pode eventualmente resolver o problema, que é ótimo para o dia-a-dia do comentário político, se calhar dá para nós estarmos aqui um bom bocado, e acho que o Governo gosta disso, e tem funcionado para ser reeleito. Isso é também importante dizer, que as pessoas compram isto, as pessoas compram as meias medidas, porque a meia medida parece um compromisso, e as pessoas foram ensinadas a que o compromisso é bom.
No entanto, as sondagens dão o PSD a aproximar-se muito do PS.
O PS a descer até ao nível baixo do PSD.
Precisamente. Há mais uma derrota do PS do que propriamente uma virtude.
Sim, o PSD está com as mesmas intenções de voto do que teve há um ano nas legislativas. Não subiu absolutamente nada, porque não tem um líder que suba absolutamente o espírito de ninguém, mas Isto para dizer que acho importante que se combate, e isso pode ir para, como a Bianca dizia, para todas as crises, esta percepção que o compromisso é sempre bom. O compromisso entre uma coisa ótima e uma coisa péssima não é uma obrigação. Uhum. Às vezes dá só para defendermos politicamente o que é que seria bom. E depois eventualmente podemos chegar ao compromisso com as pessoas péssimas. Mas antes é preciso que alguém defenda o que seria objetivamente bom. E o Governo tem muito pouco jeito a fazer isso e muito jeito a vender estes maus compromissos.
E vamos passar para outro compromisso do Governo, do início da semana, o IVA zero. Há um acordo com o setor, mas o Governo acena quase sempre com a boa fé quando é questionado se o IVA zero vai mesmo manter-se, ou seja, se não vai ser comido pelo aumento dos preços. São 44 produtos do cabaz alimentar. Bianca, deixa-me começar por perguntar se ficas confortável com estes 44 produtos que foram escolhidos, parece-me quase a dedo, pelo Governo.
O meu maior problema com esta medida não é quais os produtos, mas em relação aos produtos, acho que também, obviamente, há muita coisa que devia ser considerada essencial que ficou de fora. Lá está. O meu maior problema com esta medida é o que, lá está, o que já usaste na introdução e que tem-se falado, é assim, primeiro, se esta medida resultasse, tem de ser uma coisa permanente e não temporária, como esta é, de 6 meses. E depois, é a questão de realmente, e isto foi numa intervenção da Catarina Martins também que ela disse, mas se a medida correr bem, o cabaz básico de agora 226 euros iria baixar apenas 8 euros, o que continua a ser um aumento de 12% do que há um ano atrás. E as coisas têm aumentado, não só de há um ano atrás, mas também de há poucos meses atrás, não é? E depois, o que trava o aumento dos preços é realmente o controle e a fixação desses mesmos preços. Portanto, não vale nada estar a pôr o IVA zero se não garantimos esta regulação e esta fixação de preços, porque quem nos diz a nós que depois os preços não vão simplesmente aumentar e que não vamos simplesmente estar a beneficiar os grandes distribuidores que já estão a ter lucros recorde.
Não acreditas na boa fé dos distribuidores, como diz o Governo?
Pois acho que essa boa fé não deve ser assim tão boa e que não devemos confiar de todo.
João Maria Jónia, na entrevista à SIC, o Primeiro-Ministro acabou por admitir que há risco do IVA zero ser absorvido pelo aumento dos preços. Há aqui também um recuo por parte do Governo?
Há aqui um recuo da parte do Governo ao nível do bom senso do Governo, não é? Porque esta medida não funcionou em Espanha e, apesar das pessoas... No outro dia vi uma pessoa tentar vender esta medida em Espanha com um gráfico sem ter feito a conta do gráfico. Tinha alguma graça. Que o gráfico mostrava que os preços dos produtos a IVA zero ainda estavam abaixo de quando o IVA tinha sido baixado pela primeira vez. Uhum. E estavam, de facto. Só que, desde que o IVA foi baixado pela primeira vez, os produtos que não passaram a ter IVA zero tinham subido 2% e os que passaram tinham subido 4%.
Mas o governo acaba mesmo por dar o exemplo de Espanha para anunciar este acordo como um bom acordo.
Mas eu tenho quase a certeza que há um mês ou dois o governo dava o exemplo de Espanha como sendo má ideia.
Corrijam-me se eu estiver errado. Mas também do ministro da Economia, António Costa Silva, colocaram várias vezes de parte esta medida do IVA zero.
Porque é uma péssima solução. O que o governo chegou à conclusão através da inflação, que é verdade, é o governo tem mais dinheiro, mais margem orçamental do que aquela que estava a contar. E, novamente, reparem quem é que votou a favor do IVA zero hoje. O PS, o Chega e a Iniciativa Liberal. Portanto, vota o PS, porque a medida é do PS, e votam os partidos que equiparam o Estado ao diabo, não é? Porque, tirando isso, o excedente orçamental não é para reduzir impostos para serem absorvidos pelas grandes empresas. O excedente orçamental a existir é para, ou eventualmente, principal, redistribuir o dinheiro que o Estado tem a mais pela população, através de descidas de impostos ou apoios sociais, ou dois, pegar nesse dinheiro e investi-lo na produtividade da economia portuguesa de forma a gerar empregos, casas, coisas com que as pessoas possam gerar atividade económica e crescimento. O que se faz aqui é nem uma coisa nem outra, é desbaratar numa medida que eu percebo, novamente, é como a habitação, isto dá votos. E dá votos porque ninguém desmistifica isto, que é as pessoas estão a ser aldrabadas.
Portanto, indo ao encontro do que a Bianca estava a dizer, é uma medida que custa 600 milhões de euros ao Estado, é bom dizer.
É mais de metade do pacote total.
E não acreditas que haja um retorno no português comum?
Não acredito que haja um retorno. Eu, honestamente, preferiria que a medida de dar 30 euros aos 3 milhões de portugueses, de facto há 3 milhões de portugueses que têm muitas necessidades neste momento não estão a conseguir cumprir, aumentar isso e passar os 600 milhões para esses 400.
De forma direta.
E dar 1.000 milhões. E dar... Porquê? Porque isto é uma crise inflacionária de uma inflação que parece, e cada vez mais se confirma, transitória, e que tem a ver com, como qualquer crise de inflacionária, com a procura, não é? Se nós estamos a subsidiar a procura de toda a gente, estamos a contribuir para continuar a crise inflacionária. Se há dinheiro a mais e é suposto responder de emergência, ou seja, não é suposto reinvesti-lo a pensar no longo prazo, que eu já discordo disso, mas se é isso, se é essa a decisão que se faz, é para quem de facto tem uma emergência neste momento. É para os 3 milhões de portugueses que se calhar não conseguem comprar alimentos básicos ao fim do mês. Não é para toda a gente indiscriminadamente. Não é para... E o IVA zero é isso. E no fim do dia é para aumentar os lucros dos grandes grupos de distribuição.
Ia mesmo perguntar-te isso, Bianca. Como eu referi a um acordo que custa 600 milhões de euros, a esquerda tem dito que beneficia apenas aqueles que lucram milhões. É mesmo assim. A tua cara diz tudo. Os ouvintes não conseguem ver.
Para quem não consegue ver, mas acho que a minha cara diz que realmente estou a concordar. E na verdade até queria partilhar era alguns números para pôr isto ainda de forma mais prática, mas para nós de facto vamos estar a dar ainda mais lucro a estas grandes distribuições e cadeias estas de supermercados em que, por exemplo, o Continente, detido pela Sonae, viu os lucros subir 28% no ano passado e antes já tinha subido 45,6% no ano anterior. Podemos também ver números semelhantes, mas em relação ao Pingo Doce, detido pela Jerónimo Martins, que viu os lucros crescer 48% em 2021 e mais 27,5% no ano passado. E obviamente que estes lucros depois também não se traduzem em aumentos de salários dos trabalhadores, mas isso é outra história. E, portanto, são estas empresas, são estas grandes distribuidoras que nós vamos estar a dar ainda mais dinheiro, em vez de realmente fazer uma coisa que seria tão simples, que seria fixar os preços realmente, ou irmos ao cerne da questão que o governo está a ignorar há muito, que seria realmente aumentar os salários e as pensões. E realmente abordar a questão da grande...
Os funcionários públicos vão ter um aumento de 1%.
Grande 1%, acho que vai mudar tudo, mas... Não, mas e realmente o governo, finalmente... ir à questão de realmente a grande discrepância entre os lucros dos milionários desta grande distribuição e os salários e pensões que não aumentam muito, pelo contrário, são cada vez mais precários.
Será que no futuro vamos ver o governo a fixar os preços, tendo em conta que no passado já disseram que não queriam IVA zero, acabam por avançar agora com o IVA zero, não querem a fixação de preços, mas há muitos partidos que estão a pressionar o governo nesse sentido. Será que pode ser uma solução para daqui a uns meses?
Eu espero bem que não. Espero bem. Eu não gosto da medida do IVA zero e não gosto da medida da fixação de preço. A única forma de combater eficazmente uma crise inflacionária é porque é muito difícil haver uma deflação real do valor e que os preços voltem ao que estavam, é de facto nos rendimentos.
Seria sinónimo de prateleiras vazias, uma fixação de preços?
Não sei se seria sinónimo de prateleiras
vazias. Pelo menos
é a
resposta que a direita costuma dar.
Parece-me sinónimo de uma péssima ideia, porque o problema, não podes controlar uma coisa, um preço de uma coisa que já custa um valor diferente. Pode ser prateleiras vazias, pode ser problemas para os produtores. A Bianca disse bem que eles têm tido lucros extraordinários, lucros esses, que se fores comparar com produtores, com consumidores, as únicas pessoas que não perdem realmente valor, até contando com a inflação, também não ganham, mas não perdem, só uma parte da cadeia de distribuição é que não perdeu, que são as distribuidoras, porque têm a capacidade, esses sim têm a capacidade de fixação de preços já. Eu preferia que ninguém tivesse, nem eles, nem o governo. Preferia, de facto, que se fizesse um esforço, não só de longo prazo para aumentar a produtividade da economia portuguesa e investir. Coisas simples. Ferrovia, habitação, coisas que gerassem atividade económica e que no longo prazo fossem boas para o tecido económico português. Em não havendo isso, em querendo uma medida de emergência, aumentar salários e pensões é isso. Aumentar o salário mínimo é isso. É querer. É a única maneira de combater uma crise inflacionista realmente. É garantir, como se tem garantido nos últimos 200 anos, às vezes através da mão do mercado, outras vezes através da mão dos governos e às vezes as duas ao mesmo tempo, que o aumento dos salários e das pensões é superior ao aumento da inflação, que é o que anda a acontecer, felizmente.
E vamos passar para um terceiro tema. Pela primeira vez vamos ter um terceiro tema nestes episódios da Minoria Absoluta. Saiu um estudo há poucos dias sobre a utilização de jatos privados. No ano passado houve quase 573 mil voos na Europa. Ora, os jatos privados emitem mais efeitos de estufa do que qualquer outro meio de transporte. Bianca Castro, onde é que Portugal se enquadra nestes números?
Então, este relatório... não só, primeiramente mostrou...
Tu és especialista nisso.
Especialista não diria tanto, porque eu não sou especialista de nada, mas este relatório...
É o seu momento, Bruno Aleixo, a apresentar uma composição.
Exato.
O meu momento mesmo. Não, mas este relatório foi lançado pela Greenpeace ontem e, antes de mais, abordou a União Europeia, Reino Unido, Suíça e Noruega e mostrou que nestes países estes voos aumentaram 64% no ano passado e as emissões mais que duplicaram. E no que toca a Portugal... Eu diria, pelo menos, acho que estes números são chocantes para qualquer pessoa, mas, para começar, pôs Portugal com a segunda rota mais poluente, ou seja, mais intensa no que toca às emissões de dióxido de carbono destas regiões e da Europa, e é essa a rota entre Lisboa e Tires. Portanto, uma viagem de cerca de 20 km, menos de meia hora de carro, transportes públicos menos de uma hora, mas que mesmo assim foi a mais curta, mesmo assim efetuada, e efetuada mais de 118 vezes no ano passado e acho que umas 90 e tal no ano anterior. Portanto, esta rota minúscula que continua a colocar-nos num lugar tão grande assim do ranking a nível europeu e mesmo no geral, em relação ao ano anterior, os voos no geral que partiram de Portugal de jatos privados aumentaram 81% e as emissões 98%, em plena crise climática, de custo de vida, de energia, e continuamos a ver isto.
A solução é abolir estes voos em jatos privados?
É, passa claramente, não sei se o Jónia vai concordar logo, mas eu acho que claramente temos de banir estes jatos privados, acho que é uma vergonha completamente, acho que em crise climática, crise económica, custo de vida, todas as crises que estamos a enfrentar, haver meio que até a audácia de continuar a ter esta quantidade de voos de jato privado tão desnecessários também para rotas tão curtas ainda por cima, é realmente simplesmente adicionar ainda mais gasolina a uma fogueira que já está descontrolada.
João Maria Joné, queres responder? Concordas ou não com a abolição destes voos?
É um tema complexo para um cascaense, por várias ordens de razão. Primeira, porque se calhar per capita é o sítio onde mais pessoas terão capacidade para voar num jato privado em Portugal. Segunda, porque é um sítio, uma atividade que traz atividade económica a Cascais. E é mesmo, por acaso, conheço bastante pessoas que lá trabalharam. E terceiro, porque uma pessoa que conheça bem a A5 sabe a vontade que dá de uma pessoa passar aquilo por cima. E, portanto, essa rota aeroporto de Lisboa-Tires, eu consigo perceber de onde é que isso vem. Acabando com as brincadeiras, de facto não consigo compreender como é que se permite jatos privados com esta facilidade mesmo. Havia aqueles casos de piadas dos jatos privados das estrelas de Hollywood e do Elon Musk de 7 minutos e de 14 minutos. Eu não consigo compreender como é que... Eu percebo que seja muitíssimo prático e extraordinário e de facto há uma certa classe global que gosta de sentir que é melhor que toda a gente. E isso... parece-me só isso. Um jato privado parece-me pouco mais do que sentires que és melhor que toda a gente. Eventualmente aquela coisa dos jogadores de futebol virem muito depressa para assinar pelos clubes, mas não vejo grandes desvantagens tirando para lá está.
Para Cascais,
para o aeródromo de Tires, mas pode, o aeródromo de Tires se calhar pode receber outras coisas. Não vejo grandes avionetas não são bem jatos privados, mas sou para às vezes...
Um aeroporto complementar a Lisboa.
Sim, se calhar, eventualmente... idealmente não se brincaria aos aviões e haveria comboios e barcos espetaculares para, mas não há isso. Enquanto não houver, vai ter que se continuar a brincar um bocadinho aos aviões ou jatos privados. Eu não percebo nada do assunto, mas tenho muita dificuldade em não ir para a posição da proibição, porque é daquelas coisas tipo, porque é que eu não posso fazer uma queimada em minha casa para deitar o meu lixo fora, pá? Polui como o caraças e não ajuda ninguém, tipo, sei lá, parece mais ou menos do mesmo nível, só que uma coisa a minha avó podia fazer e outra não.
Em relação a Tires, precisamente, há umas semanas, há uns meses, houve um protesto onde ativistas pintaram balcões e máquinas de raio-x desse aeródromo. Não estou a pedir um protesto desse sentido, mas há algumas manifestações que estejam marcadas para os próximos tempos, ou pelo menos pensadas?
Marcadas? Do meu conhecimento, acho que não, mas sei que não só em Portugal, mas a nível europeu e a nível global vão haver cada vez mais protestos em relação a isso. Aliás, esse protesto que mencionaste foi no âmbito de uma onda global em que houve mais de 200 de ativistas a protestarem na mesma semana contra os jatos privados. E queria também lançar só mais um pequeno facto, que isto com os números, eu acho isto completamente absurdo, mas em 2022 as emissões dos jatos foram iguais às emissões de 3,3 milhões de pessoas no continente africano, que é o mais afetado pela crise climática. Portanto, como é que nós sabemos disto e não estamos a fazer nada? Ao mesmo tempo, é uma coisa muito fora da nossa realidade do dia-a-dia, não é? Mas acho que por isso mesmo temos de falar cada vez mais sobre isso. Pronto, espera, o João, um dia deste vai de jato para casa.
Mas eu nunca andei num jato privado, por acaso.
Mas...
É bom que se...
Nem a minha avó fez foi uma queimada, que eu lembro, ainda foi lá à polícia, que ela ainda achava que podia fazer.
Nas aldeias, a bom rigor, ainda se fazem algumas
de queimadas coisas. Para jatos ainda vai
um bocadinho. Uma grande diferença. E é a grande velocidade que terminamos este episódio do Minoria Absoluta, que está disponível nos podcasts habituais e também em tsf.pt. O trabalho técnico foi do João Félix Pereira.